Muito boa tarde, bem-vindos também aqui os nossos peticionários. Estamos hoje aqui nesta reunião para ouvir os peticionários da petição número 298/15/2 relativa aos estivadores do Porto de Lisboa, tendo o primeiro peticionário André Filipe de Almeida Abranches e tendo reunido 124 assinaturas. Entrou esta petição na Assembleia da República no passado 17 de março de 2024 e quero só dar aqui algumas diretrizes relativamente a como é que se vai desenrolar os trabalhos. Primeiro dar uma nota de que esta petição não tinha, por lei, exigido, não era exigível que a Comissão vos ouvisse. Entendemos, ainda assim, até porque, apesar de não ter atingido um número suficiente para serem ouvidos, tem um número significativo daqueles que são as pessoas que foram impactadas com esta situação. E, portanto, a Comissão entendeu ouvir a vossa apresentação, e essa apresentação inicial são de 10 minutos, depois haverá uma ronda única em que cada parlamentar tem 3 minutos e depois terem mais 10 minutos para poder fazer uma intervenção final. Pelo que eu percebo, os peticionários delegam a sua apresentação no Dr. Miguel Correia da Silva, que será o mandatário dos peticionários. Muito bem, então, sem mais delongas, são 10 minutos, tem que ter só o relógio, que isto demora sempre mais o tempo do que nós pensamos e é complicado. Força.
Não sei se tem que ligar o microfone.
Pronto. Muito boa tarde, muito obrigado por nos receberem, muito obrigado por nos concederem esta audição. Apesar do número de assinaturas que se conseguiu para esta petição. Eu sou Miguel Correia da Silva, eu represento neste momento 84 estivadores do Porto de Lisboa. Estou a trabalhar com os mesmos desde fevereiro do ano passado e um dos meus mandatos foi não só compor este direito de petição, como nós estamos a aproveitar e estamos a estruturar um exercício de direito de petição perante o Parlamento Europeu, com base em todos os elementos que constam, quer do direito de petição originário, quer depois da exposição subsequente que nós remetemos, salvo erro, há cerca de uma semana. O tema que nos traz aqui, o objeto desta petição, foi bastante discutido publicamente, inclusivamente aqui na Assembleia da República, em Comissão Parlamentar de Inquérito, no ano 2020, logo após a insolvência da Associação Empresa de Trabalho Portuário Lisboa, AETPL, e de lá para cá, não só o assunto verificou vários incidentes, não só processuais, mas que também se refletem na esfera pública, e entendem os peticionários que o grande tema da insolvência da ETPL, além da lide judicial que está em curso e está na Justiça, os processos estão todos instaurados e é lá onde os respectivos objetos vão ser discutidos, mas entendem os peticionários que, além da dimensão judicial do assunto, há toda uma dimensão política, devido à intervenção ou à falta da mesma, quer da administração pública, quer do Governo aqui à data, e também há uma dimensão de interesse público, e daí este direito de petição e o direito de petição que vai ser exercido perante o Parlamento Europeu. Estruturámos esta abordagem, utilizando esta primeira intervenção, para fazer uma resenha factual onde assenta cada um dos blocos do direito de petição. Depois teremos todo o gosto em ouvir os senhores e as senhoras deputadas, senhores deputados e senhoras deputadas, responder às questões que entendam por bem colocar, e depois terminaríamos a nossa segunda intervenção, os segundos 10 minutos, para precisamente explicitar em que medida é que entendemos que cada uma das medidas legislativas objeto do direito de petição assenta nesta realidade factual. Portanto, tivemos o cuidado de remeter uma série de elementos documentais, escusando-nos aqui de estar a aprofundar demasiado os factos, mas a base do que aqui nos traz é a insolvência da AETPL. Como sabemos, a AETPL foi criada em 1994, sob os auspícios do governo da altura, foi um acordo celebrado entre o Governo, os sindicatos representativos do setor e as empresas operadoras portuárias à data. O que este acordo essencialmente fez foi pegar no contingente comum de estivadores, vamos singir aqui ao Porto de Lisboa, que laboravam no Porto de Lisboa e quis estruturar o modo como prestavam trabalho. Portanto, a solução que foi adotada foi criar-se uma associação, podia ter sido uma empresa, mas foi uma associação das próprias operadoras portuárias que absorveram o contingente de estivadores. Os próprios estivadores de cada uma das empresas puderam, na altura, optar entre ficar nos quadros das empresas ou ingressar na ETPL. De 1994 a 2012, o Porto de Lisboa, com esta estrutura do trabalho dos estivadores, funcionou. A ETPL, entre 94 e 2012, gerou 14 milhões de euros de receitas que foram distribuídas pelas suas associadas, os seus associados que são os operadores do Porto de Lisboa. Em 2012, como sabemos, houve muita conflitualidade no Porto de Lisboa. A causa central está expressa em todos os prévios de greve, em todas as intervenções, quer dos operadores, quer do sindicato, na comunicação social, e prendeu-se com um fenómeno único, que foi a criação, por parte de um dos grupos económicos que detém algumas das concessões, foi a criação de uma empresa concorrente à própria ETPL, a empresa Porlis. E é em 2012, por causa da Porlis, que nasce a grande conflitualidade no Porto de Lisboa. A Porlis, além de tudo mais, a existência da Porlis implicava o incumprimento dos próprios estatutos da ETPL, que postergavam e postergam que as associadas da ETPL não podem simultaneamente ser proprietárias de empresas ou entidades concorrentes com a sua própria associação. E este foi o centro da conflitualidade, das greves e da intervenção do Governo em 2016, sob os auspícios do Ministério do Mar, onde se procurou fazer um acordo integral entre associações patronais dos operadores portuários e um dos sindicatos aqui do setor. Esse acordo de 2016, além do mais, implicava que a Porlis e os respectivos proprietários migrassem o respectivo pessoal no prazo de 2 anos para a ETPL e se obrigassem, durante o prazo de vigência do contrato coletivo de trabalho, à data em vigor, e depois foi celebrado um em 2016, que caduca este ano. Portanto, duas obrigações essas, de migrar o pessoal existente na Porlis para a ETPL e não contratar pessoal durante o período de vigência do contrato coletivo de trabalho, estas duas obrigações foram incumpridas pelos proprietários da Porlis. Portanto, a conflitualidade laboral que se procurou resolver com este acordo não cessou. No âmbito da insolvência da ETPL, o atual administrador de insolvência teve acesso ao acervo documental da ETPL e, Maxime, às atas das reuniões da respectiva direção e das Assembleias Gerais. E tivemos o cuidado de remeter essa documentação aqui para a Assembleia da República. E o que é que essa documentação nos diz? Estamos a falar de documentos feitos pelos próprios operadores portuários. Que em 2012 a criação da Porlis fez parte de um plano dos operadores portuários para quebrar a influência do sindicato dos estivadores. Plano esse que implicava a repetição em Lisboa do que sucedeu em Aveiro. O que sucedeu em Aveiro foi o que acabou por suceder com a ETPL em 2020 e foi o que sucedeu foi associadas da Associação de Estivadores, de operadores que tinham o trabalho da estiva local, desassociaram-se, criaram entidades concorrentes, remeteram a Associação de Estivadores para a insolvência e depois os operadores criaram entidades concorrentes da sua própria associação e admitiram só parte do respectivo pessoal, tendo conseguido livrar-se de parte do pessoal sem suportar os respectivos custos. Portanto, temos uma ata de 2012 que confirma este plano. Temos em atas demonstração de que, quando foi criada a ETPL, os operadores portuários obrigaram-se a custear, a suportar o custo de licenciamentos e de reestruturação de pessoal e, ao invés de pagarem essa dívida, entretanto migrada para a administração do Porto de Lisboa, puseram a sua própria associação a pagar essa dívida. Portanto, em 2016 já foi cogitado, já tinha sido cogitado pelos operadores portuários procederem ao despedimento coletivo. Esse despedimento coletivo não sucedeu por intervenção do Sr. Presidente da República. Entre 2016, 2017 e depois a insolvência, o que as atas nos demonstram foi que houve o cuidado das operadoras portuárias de procurarem difundir junto à opinião pública e da administração pública uma narrativa sobre incapacidade económica da ETPL em se integrar por si só, quando, contudo, por exemplo, o tarifário que a ETPL cobrava às suas próprias associadas e únicas e exclusivas clientes não foi alterado entre 1994 e 2018, e em 2018, quando foi com um aumento, um desconto automático de 15% às suas associadas únicas e exclusivas clientes, desconto esse que veio a ser considerado contrário ao direito da concorrência pela Autoridade de Mobilidade e Transportes. Portanto, estes trabalhadores que aqui estão hoje foram estivadores da ETPL até à sua insolvência e estão de 2020 até hoje no limbo do processo de insolvência da ETPL, que tem incidente de verificação e reclamação de créditos, tem incidente de destituição do administrador de insolvência e tem um incidente de qualificação da insolvência como culposa. Paralelamente ao processo de insolvência, que é público, existe todo o outro leque de processos judiciais que fogem aqui ao âmbito desta intervenção, que chegou agora aos 10 minutos, e que terminei, por amor de Deus. Este é o quadro factual em que assenta aqui o objeto do exercício de edição.
Muito obrigado. Eu pedia, então, eu dava a palavra agora para uma ronda única, como disse, 3 minutos para cada grupo parlamentar, ao Partido Socialista e ao deputado José Carlos Barbosa.
Miguel Correia da Silva.
Só aqui um pequeno esclarecimento. Disse que era mandatário de uma parte dos peticionários, mas está aqui na qualidade de representante dos peticionários na sua localidade.
De todos,
eu percebi que era de 84.
Não, 84 trabalhadores da ETPL.
Ah, muito bem. E são 124 peticionários. Muito bem. Fica o esclarecimento feito. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Dr. Miguel Correia da Silva e a todos os trabalhadores. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. O Partido Socialista acompanha com preocupação as questões levantadas pelos trabalhadores e lamentamos que há aqui um conjunto de questões judiciais, como falou, ainda não tenham sido resolvidas, mas temos de dar é o tempo da justiça e acho que não devemos misturar os assuntos às questões políticas e às questões da justiça. E depois há aqui um conjunto de questões políticas, um conjunto de alterações que sugeriram que nós estamos a avaliar. O vosso documento é muito extenso e tem um conjunto alargado de questões em que temos de avaliar. Algumas, se calhar, são de difícil resolução, as outras também são mais simples, mas estamos a fazer esse trabalho. É mesmo muito extenso, acho que são para umas 20 ou mais. Eu deixo aqui, e fiquei na dúvida, os trabalhadores que representa continuam todos a trabalhar nas empresas que surgiram ou ficaram sem trabalho? Fiquei sem entender isso durante a sua apresentação. Qual é o estado profissional de todos esses trabalhadores, que isso é importante para nós percebermos, eu percebi que algum conjunto de empresas que foram criadas, e também disse que foi por causa de um sindicato, também gostava que aflorasse essa questão, em 2012, que havia um problema sindical e que foram criados um conjunto de empresas por causa das questões sindicais, acho que foi isso que entendi. E depois, só para tentar perceber em que situação é que se encontram os diversos processos, especificar um conjunto alargado de processos, inclusive o Tribunal Europeu, falou do Tribunal Europeu, falou de
direito de petição no Parlamento
Europeu. Depois, se já terminou algum processo e ganharam algum processo, para tentar perceber qual é o estado. Claro que vocês têm a expectativa de receber tudo o que é justo, mas qual é as expectativas reais de receberem os valores que lhes são devidos? E estamos a falar de que tipo de valores? São 60 e tal trabalhadores? Basicamente era isso, numa primeira fase de perguntas. Eu também percebi que nos 10 minutos não conseguiu explicar tudo o que pretendia. Ficará para a segunda ronda para tentarmos perceber o que é que...
Só um segundo, a ronda única. Muito bem. Então, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora intervirei em nome do PSD, não nesta comunidade de relator, e também vou usar os 3 minutos. que é para... para... Não está a funcionar, enlouqueceu. Ok. Muito bem, agora em nome do PC dou-vos as boas-vindas. Nós analisámos cuidadosamente a vossa petição, as centenas de páginas, creio, que nos enviaram, sendo que queria dar uma primeira nota. É um princípio que o PSD tem, naturalmente, de não imiscuir-se e não intervir quanto a processos judiciais pendentes. E há reclamação de créditos, há uma qualificação da insolvência que está a ser, há um incidente de qualificação de insolvência que está a ser, que foi requerida, e, portanto, estamos aqui no meio de um processo de vários milhões de euros que, está, que se encontram neste momento pedidos e com também resposta da, da parte da, das operadoras através da, da insolvente, da, da, da associação, e, portanto, relativamente a esse aspecto, nós não queremos, naturalmente, e temos como princípio, não intervir e não comentar processos judiciais em curso. A segunda nota, que eventualmente seria a primeira, é que naturalmente também lamentamos a situação familiar, pessoal, de cada uma das pessoas que aqui se encontra, e também reiterando aqui a pergunta que o Sr. Deputado José Carlos colocou, relativamente à situação profissional atual. Segunda, se relativamente a alguns trabalhadores houve ou não a transferência para a estiva noutra, noutras empresas, se houve acordos de rescisão relativamente a esses trabalhadores, qual é a situação hoje e no grupo total de trabalhadores que existia. Terceiro ponto, relativamente aos, àquilo que a Assembleia da República pode fazer, designadamente relativamente à atuação do Presidente da República e de, outro, e de outros membros do Governo, naquilo que são as suas opções políticas ou da sua inação. Diria, com toda a franqueza, que são situações que estão um pouco fora do âmbito daquilo que a Assembleia da República pode fazer, naquilo que é a sua apreciação política em âmbito de petição. Cada um dos senhores deputados e senhores deputados e dos grupos parlamentares pode fazer naturalmente as apreciações sobre todos os intervenientes de um processo político, de uma ação política. Pode ter intervindo há vários anos, como mais recentemente, embora haja regras diferentes. Agora, relativamente aos aspectos que aqui são pedidos, nos termos em que são pedidos, não vai haver uma intervenção da nossa parte relativamente a isso, a não ser que haja outro tipo de factos que nos sejam apresentados. O terceiro nota relativamente a algumas propostas que colocam. Verdadeiramente, diria que são mais até do âmbito de uma comissão de trabalho do que na Comissão de Economia. E aquilo que será o nosso compromisso é que o relatório que será entregue será naturalmente enviado para a Comissão de Trabalho para poderem também fazer a sua análise sobre as propostas que colocam. Sendo que há aqui uma nota que quero deixar. Uma das notas é, um dos pedidos aqui de forma muito simples, é fazer com que haja leis que proíbem a ilegalidade. Bem, isso é um contrassenso no, nos seus termos, porque a lei, se for ilegal, os tribunais já existem para, naturalmente, para, dentro daquilo que é a sua função, atuar. Um último aspecto que eu queria perguntar foi que colocaram, disseram que está colocada em causa a tutela jurisdicional efetiva dos vossos, dos seus representados. E eu aí gostaria só de perceber um pouco mais porque é que entendem que a tutela judicial efetiva, portanto, o acesso aos tribunais, o acesso à vossa defesa, está a ser posta em causa, porque aí diria que tem interesse para todos nós percebermos um pouco mais. E é só. Agora passava a palavra ao seu deputado, Carlos Barbosa, do Partido Chega, para a sua intervenção e suas questões.
Exatamente, muito obrigado. Em primeiro lugar, fazer uma pequena nota, e entendo também que se haja aqui também, somos recentes, mas também não é normal, nesta comissão, que a própria pessoa que faz, neste caso, o relator que faz a apresentação, não estar nessa posição, e sim, estar deste lado. Mas pronto, é só um pequeno ponto que estaria que estar no lado da bancada, mas bom, estamos sempre a aprender, e é natural simplesmente salientar esta pequena...
Permitem-se por isso.
Por outro lado, agradecer a vossa vinda, agradecer a vossa petição que é de todo louvável, aos estivadores que continuam nesta luta, juntamente com o Dr. Miguel Correia, saudar todo o processo que têm feito e na defesa dos seus interesses, na defesa do vosso trabalho. O Partido Chega é defensor do trabalho, da dignidade do próprio trabalho, e não podemos, como é óbvio, pactuar com situações e que ponham em causa o trabalho das pessoas. Principalmente o vosso, que é um trabalho essencial para a questão da nossa economia. Os portos em Portugal são extremamente importantes em todo o processo, que quer seja na transação, na importação e na exportação de bens portugueses, mesmo no próprio círculo natural interno do país. E, como de certa forma, também referir aquilo que os outros colegas já evidenciaram anteriormente, deixar o que é da justiça na justiça e o que é da política no âmbito da política. E, nesse sentido, no âmbito do que está associado à justiça, devemos aguardar, e certamente o tempo em que vocês colocam também as questões à comunidade europeia, certamente, não sei se irão abordar também o próprio tema em tribunal europeu. Isto talvez seja um sinal. Não, a questão que vocês colocam a nível da própria comunidade europeia e mesmo talvez a nível também do Tribunal Europeu dos Direitos do Trabalho, que possam depois também associar neste ponto, relacionado com aquilo que vos tenha acontecido, certamente é algo que vocês não deixam de ter em questão, em relançar. Por outro lado, isto também nos leva aqui a outros pontos que o poder político não pode deixar de reter, que é todos os contextos estão associados aos portos e à gestão dos próprios portos em Portugal. Existem aqui muitas diferenças em cada, na gestão, que seja no Porto de Leixões, que seja no Porto de Aveiro, que seja nos portos associados Setúbal e Lisboa, nas várias formas das suas organizações, que faz com que muitas vezes a não unificação, se calhar, de algo associado ao Estado, algo que seja controlado devidamente, haja aqui algumas questões que poderiam ser resolvidas se o Estado tivesse já feito preparação. Nós, na altura que o Governo Socialista foi lançado algumas questões sobre âmbitos dos portos em Portugal, na altura o ministro António Costa e Silva, em que ele achava que devia estar assim e se calhar até se devia partir para outro tipo de formas completamente diferenciadoras do processo. A pergunta que eu lhe gostaria também de fazer é, porque o vosso trabalho sendo essencial, sabemos que há aqui depois outros pontos que têm a ver com as entidades terciárias que estão aqui a envolver-se nestes âmbitos, e que pode haver também retirada muitas vezes de trabalho, e que aconteceu já na altura em que vocês estavam de greve, que havia outros trabalhadores, que havia a possibilidade dessa colocação. Qual é o vosso ponto nesta circunstância? E depois isto também a nível das questões salariais, se estão realmente asseguradas, se houve realmente aqui um decréscimo, se os estivadores estão a enfrentar realmente problemas na sua vida diária. Digamos que são questões que nós gostaríamos de pôr à sua consideração. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Também só dar nota que eu, de facto, fui verificar, mas já percebi qual é a questão, porque eu verifiquei algumas audições desta natureza em que a própria pessoa que estava a presidir também fazia as questões, mas foi-me explicado porque muitas vezes é que não tinha mais colegas do próprio partido e, portanto, fazia isso como exceção e portanto, agradeço essa nota. E agora, não estando representados os outros partidos que seguiriam na sua ordem, passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Livre.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde e bem-vindos a esta comissão, a todos os trabalhadores e ao Dr. Miguel Correia da Silva. Eu, como também já foi dito, o que está na justiça e, portanto, não nos compete a nós agora falar sobre isso, mas quero lamentar a situação em que se encontram e quero reiterar a pergunta, perceber qual é que é a situação profissional e quantas pessoas não estão a trabalhar neste momento no Porto e qual é que é a situação profissional dessas pessoas e quantas famílias é que estão a ser afetadas por esta situação. E há quanto tempo e portanto, Queria um bocadinho perceber o contexto pessoal e o impacto que isto está a ter na vida de quantas pessoas e de quantas famílias. Depois outra pergunta, se têm tido contacto com os estivadores de outros portos para perceber qual é que é a situação profissional ou que se antevê nos outros portos. E depois queria também dizer que, nomeadamente, além das questões de justiça, mas falam de outras, portanto, a posição de facto é muito extensa, falam de uma série de matérias que para nós são muito caras, de reforço dos direitos dos trabalhadores, e dizer que estamos alinhados. Portanto, é preciso reforçar a contratação coletiva, é preciso garantir mais direitos, sobretudo quando há litígios entre trabalhadores e empresas, sobretudo quando são grandes empresas, e portanto é preciso haver mais apoio por parte do Estado aos trabalhadores em processos judiciais de trabalho, e também algo que o LIVRE defende, que os trabalhadores estejam representados também no Conselho de Administração das empresas, e isso ajudaria muito a que não houvesse se calhar tantos litígios e que também a consideração dos direitos dos trabalhadores estivesse incluído nas decisões das próprias empresas. Mas, sobretudo, agora a grande pergunta que nos preocupa é o ponto de situação dos trabalhadores e das suas famílias. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, doutor, tem a palavra. 10 minutos para fazer uma intervenção final, então.
Muito bem. Eu teria muito gosto em discutir todos estes assuntos com muito mais profundidade. Eu faço direito de trabalho há cerca de 25 anos. Uma das minhas especialidades é denunciantes, whistleblowers, e é demandar grandes grupos internacionais, recorrendo a todos os mecanismos legais que nós já temos, quer de responsabilização solidária das casas-mãe, quer depois, sobretudo, e isto é uma das minhas especialidades, um tema em que estou especializado, é o regime da transmissão da unidade económica / contratos de trabalho. Portanto, agora vou tentar responder às questões todas, eu vou começar pela central. Em causa na EITPL estiveram 140 famílias de estivadores. E é um número, há situações mais amplas com o maior universo de trabalhadores, mas há aqui uma particularidade que demorei algum tempo a atingir, e foi aqui o Hugo Rato que me suscitou essa questão. O Hugo é filho, neto e bisneto de estivadores. Se estes estivadores conseguissem estender a mão para o passado, nós teríamos um trato sucessivo laboral entre estas pessoas aqui e os primeiros estivadores que estivaram a Foz do Tejo desde o tempo dos fenícios. E o que sucedeu com a ETPL foi o desenraizar de uma cultura e de gerações e gerações e gerações de trabalhadores. E isto sucede, com o devido respeito, com inércia e inação da administração pública, a ACT não interveio, e com o devido respeito, e juntámos isso agora, a requisição civil feita pelo Sr. Ex-Ministro Pedro Nuno Santos neutralizou a luta destes trabalhadores, porque inviabilizou o direito à greve, e com isso os senhores operadores portuários foram ao mercado contratar 80 trabalhadores para substituir estes 140. Os que eu represento estão na miséria, tentativas de suicídio, boa parte perdeu a casa, boa parte perdeu a família, e estiveram 4 anos no processo de insolvência a reclamar trabalho às operadoras portuárias, que não deram. Mas, documentámos aqui, quando este grupo se destacou dos demais e da representação pelo sindicato e passou a trabalhar comigo, parte das operadoras portuárias juntou-se com o sindicato e fizeram um acordo que nós aqui juntámos para criar uma nova empresa de trabalho portuário que agregaria 30 trabalhadores, acordo esse que não foi adiante. Portanto, os 140 ETPL não mais voltaram à ativa. À justiça o que é da justiça, e fizemos questão de sublinhar isso, o grande bloco do nosso contencioso são precisamente ações de reconhecimento da transmissão da unidade económica e dos contratos de trabalho. Portanto, respondi aqui a parte das questões do Sr. Deputado do Partido Socialista. 2012, a Mota-Engil criou a Porlis declaradamente para fazer frente ao sindicato, e essa foi a gênese do problema. E porquê a gênese, e porquê a Porlis, e porquê 2012? E porquê o Parlamento Europeu? Porque o que aconteceu em Aveiro e agora em Lisboa foi feito primeiro em Risavika, na Noruega, e pelo mesmo grupo internacional de operadores portuários. foi, chama-se Union Busters. Entraram, partiram o sindicato, reduziram o número de efetivos sem custos e partiram para metade o custo salarial sem terem alterado a fatura portuária. Ou seja, no que toca às exportações, quem importa e exporta continua a pagar o mesmo preço, mas os senhores operadores portuários reduziram em 50%, em mais de 50%, o custo com mão de obra e partiram a influência sindical. Tanto que o contrato coletivo de trabalho atual está em vias de caducar e, tanto quanto nós sabemos, há uma nova greve, precisamente porque não se conseguiu celebrar novo contrato coletivo de trabalho. Portanto, nenhum operador portuário aceitou dar trabalho à ETPL reaberta na insolvência e nós interpelámos e interpusemos ações e não há qualquer viabilidade de negociação, porque os senhores operadores não querem integrar estas pessoas. E o que eles reclamam é a transmissão, o reconhecimento da transmissão dos seus contratos de trabalho. Há aqui um elefante no meio deste contencioso que, na nossa opinião, chama-se a maior dívida de salários da história de Portugal. Estas empresas, por decisões tanto de Lisboa, Supremo Tribunal de Justiça e Tribunal Constitucional, devem, pelas nossas contas, cerca de 20 milhões de euros aos estivadores. Estamos a falar da inclusão da média de trabalho suplementar nas remunerações de férias, subsídio de férias, subsídio natal. Este tema específico do Porto de Lisboa já tem estes acórdãos, Supremo e Constitucional. Nós estamos a falar de 200, 300, 400 mil euros por estivador. Nós não estamos a falar de médicos, MBAs, doutorados, estamos a falar de estivadores. Eu vou interpor uma ação daqui a duas semanas de um só estivador que vai reclamar 600 mil euros de inclusão desta média de trabalho suplementar. E, na nossa opinião, a insolvência da ETPL tem a ver com esta dívida que as empresas não querem pagar. Nós remetemos o mapa do contencioso que conhecemos e remetemos um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça sobre esta questão, não é sobre outra, é sobre esta. E o que nós achamos, e os meus clientes acham, inacreditável, é que se tenha denunciado. Para já, a ACT faz parte da Comissão de Credores no processo de insolvência e, pura e simplesmente, não age. Denunciámos em dezembro, não tivemos resposta, não há atuação, temos inércia total. E digo o mesmo quanto ao regime da transmissão da unidade económica barra contratos de trabalho. Como bem sabem os senhores deputados, alterar o Código de Trabalho, reforçando os poderes da ACT para declarar o que é ou não, se há ou não uma transmissão. A ACT foi confrontada por este assunto e por este Parlamento em 2020 e inação total. Aliás, nós exercemos lei do acesso à informação pública perante a ACT, perante o senhor anterior Primeiro-Ministro, pela senhora Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Mobilidade e Transportes, e não é não corresponderem, é não responderem. Zero. Quanto ao senhor Presidente da República, nós pedimos a sua demissão. O senhor Presidente da República, na nossa opinião, deu luz verde, permitiu que isto sucedesse. A ETPL foi apresentada em insolvência, está nas atas. Depois dos respectivos responsáveis terem assegurado, junto ao Governo e da Presidência da República, de que não haveria oposição. Aliás, está na ata, concluíram que o capital de confiança político do sindicato era muito reduzido e, portanto, entenderam-se licenciados para proceder como procederam, abrindo empresas ao lado que ficaram com a unidade económica composta pelo trabalho destas pessoas. Portanto, Sr. Presidente da República, já lhe dirigimos um direito de petição, expusemos a situação, aliás, em todos os outros direitos de petição, como podem ver da documentação que remetemos, pedimos a todos, ao abrigo do Código de Procedimento Administrativo, que encaminhassem petições ao Sr. Presidente da República, que também não responde. Portanto, precisamente pela ausência de resposta, e pela ausência de coragem política para intervir em 2020 como intervém em 2016, e em vez de aparecer nas notícias e em fotografias com os agentes, com os responsáveis pelo problema, deviam estar, devia, quiçá, ter ouvido as vítimas do problema. Como não o fez, pedimos a sua demissão. Não nos respondeu. Portanto, quanto aos senhores deputados do Tutela Judicial Efetiva, eu não vou discutir as questões jurisdicionais e judiciais que nós estamos a enfrentar. Os meus clientes têm a força e a coragem necessária para enfrentar, para todos os efeitos, capacidade económica infinita na lide judicial que nós temos. Mas eu direi, quanto à tutela judicial efetiva, que nós temos um buraco na nossa legislação laboral. no que toca à discussão simultânea de despedimentos por extinção de posto de trabalho / despedimentos coletivos e, simultaneamente, transmissão dos contratos de trabalho. E isso está a ser instrumentalizado contra nós, pelos operadores portuários. Estão a dizer que ou é uma ou é outra. E não. A tutela judicial efetiva implica que a lei processual tem que encontrar uma forma para tutelar os direitos conforme são invocados. Senhores deputados do Chega, o anterior governo do Partido Socialista, além do mais, estava a sugerir, através do Sr. Ex-Ministro João Galamba, transformar estas concessões de 30 para 75 anos, para, SIC, privilegiar e corresponder aos anseios dos players do setor, quando já tínhamos a insolvência em curso e o respectivo incidente de qualificação, que é gravíssimo. Segundo o próprio administrador da insolvência, o incidente tem 4 mil páginas de documentos e os factos são escandalosos. Portanto, isto em cima de um parecer da Autoridade da Concorrência de 2016 que diz que não há concorrência no setor portuário e está tudo concentrado nas mãos de três grupos societários, dois deles internacionais. Portanto, o que os senhores, aqui os operadores portuários fizeram foi muito simples. Atiraram a ETPL para a insolvência, criaram duas empresas deles próprios concorrentes da ETPL e o plano originário era dos 140 ficar com 80 trabalhadores e o resto para o desemprego com o Estado a pagar, porque é disso que se trata. O Estado pagou as suspensões de contratos de trabalho, fundo de garantia salarial, subsídio de desemprego. Então, tivemos 140 despedimentos em que os respectivos responsáveis pagaram zero. Zero. Portanto, criaram novas empresas. A requisição civil do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, que já foi declarada por uma sentença judicial transitada em julgado, que estava baseada em pressupostos inexistentes.
Vou só pedir para...
Concluo.
Para concluir, tem mais um minuto. Não tenho...
Sim, senhor, vou ser rapidíssimo.
Para terminar.
Com certeza, senhor deputado. Portanto, criaram novas entidades, novas empresas, que estão a fazer o serviço com 80 trabalhadores em vez de 140 e a receber 50% do custo salarial respectivo. Senhor deputado, Livre, outros portos, a organização, quer dos operadores portuários, quer dos respectivos sindicatos, por cada porto é extremamente complicada, são infraestruturas críticas e extremamente sensíveis por causa da envolvente toda que nós sabemos qual é que é e que escuso-me aqui de comentar. Portanto, o meu trabalho cinge aos 80 e picos. Eu digo e picos porque não os posso identificar a todos, porque neste momento representamos igualmente estivadores das próprias empresas no contencioso da média de trabalho suplementar. Sabemos que o problema da média de trabalho suplementar verifica-se noutros portos e sabemos que esse mesmo tema está a ser usado como moeda de troca no âmbito da negociação do atual contrato coletivo de trabalho. O acordo que eu vos fiz chegar, celebrado na Turquia em março do ano passado, além do mais, implica que o sindicato de estivadores postergue o seu direito à greve e o seu direito de recorrer aos tribunais como forma de conseguir um novo contrato coletivo de trabalho. Não me parece que seja cordial e não me parecem os melhores termos negociais para trabalhadores. Eu vou concluir dizendo o seguinte, concordo? Vou concluir agradecendo a atenção e lamentando não ter mais tempo, porque isto é um assunto extremamente extenso, mas é um assunto que reflete o retrato do nosso país e a questão, e vou terminar, a questão que os estivadores colocam é: hoje foi este setor, qual é o próximo? Em que as entidades patronais se fartam dos trabalhadores e dos sindicatos, terceirizam tudo, insolvência, abrem a empresa ao lado com metade dos trabalhadores e metade do custo salarial, com inércia total da administração pública e com os senhores responsáveis e eleitos políticos preocupados com outros a fazer. Sim, senhor, muito obrigado.
Sim. Deputado Filipe Melo, para que efeito?
Sou deputado relator para uma interpelação à mesa, se for possível. Muito obrigado. Sou deputado relator, isto como vem sendo boa prática nesta comissão, nestas audiências que nos são solicitadas, quando a intervenção do orador é perfeitamente explícita, como foi o caso, costuma-se abrir, por breves segundos e instantes, a possibilidade de colocarmos alguma questão que surgiu no decurso da intervenção do orador. Até porque, como não há uma segunda ronda, a prática tem sido essa. Portanto, se houver essa concordância do Sr. Deputado Relator, nós gostaríamos de colocar uma pergunta adicional.
Então, posso entender que é uma proposta que, se não tiver nenhuma objeção dos outros grupos, para que possa fazer.
Sim, para...
Diria que é uma proposta para a Comissão, se não houver nenhuma objeção.
Exatamente. O que eu estou a dizer, Sr. Deputado Relator, é não existe essa figura, naturalmente, mas, e o Sr. Deputado José Carlos Barbosa esteve na legislatura anterior e pode corroborar desta informação que eu estou a dar, é uma boa prática que nós normalmente fazemos nesta Comissão, quando ainda resta alguma dúvida e uma questão simples, colocar ao orador, que, note-se, só responderá se quiser, como é evidente.
Eu diria também, consultar aqui os serviços da Comissão, é que não é regimentalmente previsto, mas a Comissão terá, se nenhum grupo parlamentar se objetar, podemos seguir nesta proposta. Mas basta um entender que não deve seguir, e teríamos que naturalmente seguir aquilo que é o regimento e as regras da Comissão.
Sr. Presidente, se me dá permissão, vamos cumprir o regimento e, se o deputado do Chega quiser voltar a ouvir, faz um requerimento, ele será aprovado com certeza e até temos direito a uma segunda ronda.
Eu ia só então propor que, porque foi convelado uma proposta para que fizéssemos a votação, já, em cada uma das partes, já percebemos que não terá seguimento, mas pergunto se, com esta intervenção do Partido Socialista, se pretende fazer a proposta e ser votada. Sim.
Portanto, Sr. Deputado Relator, nós gostaríamos de manter essa proposta, levar a votação, até porque o que foi dito pelo Sr. Miguel Santos, acho que seria objeto de poucas questões, dada a relevância do que disse. Eu compreendo que o Sr. Deputado José Carlos Barbosa não quisesse ouvir um reforço por parte do Sr. Miguel Santos, alegando que o atual secretário-geral do Partido Socialista foi o responsável pela requisição civil, foi o responsável por 140 famílias estarem numa situação...
Isso não é uma interpelação.
Não, estou a explicar ao Sr. Deputado Relator o porquê de nós querermos fazer esta segunda parte. Ser o responsável por 140 famílias estarem nesta situação que ninguém desejaria estar... O facto de, na altura, o ex-ministro João Galamba poder ter tido aqui ou não alguma influência...
Deputado, perdão, está influência. A fazer perguntas à mesa.
Não estou a fazer perguntas, estou a dizer à mesa o porquê deste...
Mas a mesa não tem de saber qual o fundamento tem de...
Então,
há uma proposta,
sucintamente,
há uma proposta.
Nós mantemos a proposta e levamos a votação.
Muito bem.
Sr. Presidente, o tempo da campanha eleitoral já acabou, agora é o tempo de nós fazermos de uma forma séria o nosso trabalho. Mesmo que nós deixássemos, fugíssemos às regras do regimento, deixássemos o deputado Filipe Melo fazer uma pergunta de 3 minutos, tenho quase a certeza que o senhor doutor não conseguia responder a tudo em 3 minutos. Aquilo que eu aconselho é que o Chega, se tem dúvidas, que faça um requerimento sobre este assunto e o doutor terá a oportunidade de fazer uma apresentação durante 6 a 8 minutos e terá a oportunidade de responder a cada grupo parlamentar mais 6 minutos, que dará mais cerca de meia hora, e ainda terá tempo durante mais 12 a 13 minutos, dependendo dos grupos parlamentares presentes, para responder as perguntas na segunda ronda. Por isso é esse conselho que eu dou, não vai resolver nada em 3 minutos. Vamos estar aqui no ping-pong uma hora.
Muito bem. Vamos ter que colocar à votação, mas antes disso passo a palavra então para uma última interpelação à mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo a última, naturalmente, o Sr. Deputado José Carlos está no seu direito, naturalmente, porque lá está uma exceção ao regulamento, ou ao regimento, neste caso, e por ser uma exceção é que nós consideramos à colocação. Se não considerávamos à colocação, colocávamos em prática. Pronto. Mas também que fique perfeitamente esclarecido, Sr. Presidente, que, dada a relevância do que o Sr. Miguel Silva explicou aqui, por parte do grupo parlamentar do Chega, vai haver esse requerimento para ser ouvido. Que nós não temos medo, Sr. Deputado, de ouvir as verdades, pelo contrário. E a prova evidente disto, Sr. Presidente, e termino com isto, é a importância que os diferentes grupos parlamentares dão a este tipo de audiências. O Partido Socialista faz-se representar por um deputado, o PSD por 3 e o Chega por 3.
Sr. Deputado, naturalmente tem direito às suas apreciações, mas isso já não cabe na interpelação à mesa. Portanto, colocava então à votação esta proposta do Grupo Parlamentar do Chega de fazer uma ronda a mais relativamente à audição de hoje aos nossos peticionários. Portanto, quem vota contra esta exceção regimental, todos receberam a grelha e todos os partidos receberam a grelha e receberam a... Sim, antes. Bem, quem vota contra o pedido da proposta do Chega, o Partido Socialista, quem se abstém, e portanto é rejeitado uma vez que tem de obter unanimidade e independentemente depois dos direitos que pode naturalmente cada grupo parlamentar socorrer-se junto dos peticionários, a quem nós agradecemos e agradecemos ao Sr. Doutor e a todos os peticionários que aqui se encontram pela vossa vinda à Assembleia da República e pelos esclarecimentos que deram aos vários grupos parlamentares. Muito obrigado.